Seguindo a nossa série de mensagens em Colossenses, nós estamos no capítulo 2 e estudando o texto de hoje, me ocorreu que realmente não está fácil sermos crentes hoje em dia. Estamos numa realidade desafiadora. O mundo, as condições, as situações é de hostilidade, crueldade, complicação para você realmente ter uma espiritualidade genuína, saudável e prazerosa. Tem muita gente perdida, desanimada, confusa na caminhada. Qual o motivo? Eu não acho que é um fator complicador, mas um mix de pelo menos três fatores: crises, confusão e cultura. Crises porque quando a gente fala em crise, a gente pensa na crise atual, que é a pandemia. E a pandemia é uma crise, e ela tem seus desdobramentos, famílias rompidas, famílias que perderam entes queridos, nós temos desdobramentos econômicos que a pandemia tem causado, pessoas ficando com menos recursos nenhum, pessoas psicologicamente afetadas, traumatizadas, cansadas, crise para todo lado, e a pandemia do coronavírus é só mais um capítulo da longa história humana marcada por adversidades e tragédias. Nós temos também a confusão interna dentro da própria igreja de Jesus Cristo. Quando a gente entra na igreja, a gente conhece a igreja, e as igrejas, a gente percebe que existe um monte de ensinos e contraditórios. Então você faz parte da igreja há algum tempo, já sabe que tem gente que diz assim: não, é Deus que escolhe os salvos. O outro crente em Jesus diz: não, existe o livre-arbítrio. Ah, você é salvo pela fé. Não, você é salvo pelas obras. Olha, você tem que ser batizado com fogo. O batista diz: não, só batizar na água já serve. Ah, a revelação de Deus está na Bíblia. Não, mas Deus fala também através de profetas hoje em dia. Existem tantas variações de igreja. Existem tantos modelos de igreja, tanta gente ouve promessas nas igrejas e essas promessas são furadas, promessas de sucesso, promessas de cura. As igrejas evangélicas estão cheias de imposições, de usos e costumes. A mulher tem que usar saia, homem tem que usar terno e gravata, pode isso, não pode aquilo. Sem contar líderes de igrejas que são verdadeiros charlatões, flagrados, roubando ou flagrados em pecados sexuais. Basta você ficar um pouco de tempo numa igreja local como a nossa, você começa a perceber que ela tem defeitos também, como todas têm. E além de crises e confusão, temos também uma cultura, que é uma cultura que nos afasta de Deus, nos afasta da igreja e nos afasta de Jesus. Vivemos num mundo presos a ocupações. Somos acorrentados a distrações, a maioria delas hoje está na palma da nossa mão, no nosso celular. Nós vivemos num mundo que a regra é: você tem que ter o seu prazer imediato, faça o que te agrada. E quando a igreja cansa, você deixa de ir, porque não te agrada mais. Relativismo, individualismo, esse é o ambiente desafiador para sermos crentes hoje em dia. O que isso tem gerado? Pessoas confusas sobre o que devem crer. São tantas vozes, tantas coisas, e agora com YouTube, Facebook, Instagram, você ouve ainda mais ideias do que fazer, do que não fazer, do que crer, do que não crer. Outros estão em dúvida porque estão cansados de serem enganados nas igrejas. Outros estão em dúvida diante de uma pandemia como essa. Será que foi mesmo Deus que fez isso? Se veio de Deus, por que Deus não resolveu? Será que o Deus da Bíblia é real? Existem crentes com dúvida porque olharam para outros crentes e deveriam ver neles referência para eles viverem, e de repente esse irmão, essa irmã pisa na bola, abandona a fé, e você diz: ah, e agora, será que é para eu continuar? Isso também tem gerado instabilidade na fé, oscilação, hesitação, inconstância, crentes em dúvida e instáveis, e também crentes frustrados, que é um outro efeito desse contexto. A experiência espiritual cristã, ao invés de ser motivo de grande alegria, você diz assim: eu vou virar crente agora, vamos usar o termo comum, né? E assim eu vou encontrar alegria, e de repente, alguns meses, anos depois, você está triste, está frustrado, está mais cansado do que revigorado, tem mais motivo para reclamar da fé, reclamar da igreja, reclamar das coisas de Deus do que para agradecer. E eu quero que você, pensando nisso tudo, leia com muita atenção a resposta para tudo isso, que é Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Diz assim o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Esses dois versículos são uma resposta, uma luz, um óleo de cura para tudo isso. E o apelo de Paulo é: olha, eu não sei qual é a sua dificuldade, o que está complicando você, mas fica firme no Senhor Jesus Cristo. Veja o que diz Colossenses 2, 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele e firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Até aqui na carta que estamos estudando, Paulo defendeu uma tese. A tese dele é: Jesus Cristo é central, ele é supremo e ele é suficiente. Paulo introduziu a carta, eu quero relembrar isso, no versículo 1, se apresentando como apóstolo de Cristo. Mais adiante, o apóstolo Paulo, na sua oração de gratidão pelos colossenses, ele agradece pela fé dos colossenses colocada em Cristo. Temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, por isso nós agradecemos. E então, no capítulo 1, versículo 15, Paulo começou a falar de Jesus, faltaram-lhe palavras, e ele, inspirado pelo Espírito, escreveu o maior hino cristológico que o mundo já viu, esse hino cristológico de Colossenses 1, 15. Nós cantamos algumas coisas aqui nos cultos algumas vezes. Ele é a imagem do Deus invisível, Jesus é a própria manifestação de Deus, ele é o primogênito, o primeiro, o primaz, o dono, o Senhor, o alvo de toda a criação. Depois o apóstolo Paulo fala da experiência pessoal dos crentes de Colosso e nossa com esse Jesus, dizendo no versículo 21, antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo. E Paulo vai defendendo essa tese da grandeza de Cristo, da maravilha que Cristo é, e lá no versículo 28 ele fala do trabalho dele e como a centralidade de Cristo afetou o ministério dele, como a supremacia de Cristo afetou o seu trabalho. E ele diz: nós o proclamamos a Jesus, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E Paulo acrescenta: para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Domingo passado nós chegamos no capítulo 2 e Paulo fala de Jesus como central nas orações que ele faz na cadeia pelos colossenses. E quando ele ora na cadeia, ele diz: quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, a fim de que conheçam plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. E Paulo diz: em Jesus, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E então, quando chegamos no versículo de hoje, vemos que Paulo defendeu essa tese muito bem, e agora ele vai dizer: tá, você do outro lado da corda, do outro lado da mensagem, o que você tem que fazer com esse Jesus? Qual tem que ser a sua atitude para com ele? E aqui Paulo introduz a primeira ordem da carta aos colossenses e a nós. Várias ordens serão dadas, principalmente no capítulo 3 e 4, parte prática. Mas aqui já tem a primeira, e a ordem é, na tradução antiga da Bíblia, andai nele. Andai nele. A NVI diz: continuem a viver nele. O que significa essa ordem? Prossiga com aquilo que você recebeu. Prossiga com Jesus Cristo, o Senhor. Uma paráfrase desse versículo seria mais ou menos assim: portanto, visto que Jesus foi entregue a vocês como Cristo e Senhor, continuem vivendo conforme esse fato dele ser o Senhor de vocês. É um chamado para o compromisso de andar, uma conduta diária com Cristo. Depois que eu recebo o ensino do Evangelho e creio nele, eu devo conduzir a vida de acordo com essa verdade e mantendo esse relacionamento, o compromisso com o senhorio de Jesus Cristo, viver a partir dele, tendo a vida dele mesmo como um modelo para mim, seguindo os passos que ele traçou, que ele andou, e viver como ele viveu, porque Cristo é uma vereda para nós andarmos. Ele disse: eu sou o caminho. Jesus é aquele que se assenhora, aquele que diz: eu mando aqui, este território é meu, esse coração é meu, essa mente é minha, essas mãos são minhas, esses pés, esse braço, você todo é meu. Continue a viver com seus atos, planos, pensamentos e ambições subordinados a Cristo. A ideia da exortação é essa: continuar a viver com uma firmeza inabalável em Cristo, estabilidade espiritual. As crises estão aí, a confusão na igreja está aí, as tentações do mundo estão aí, mas o apóstolo Paulo vai dizer qual é a solução, qual é a saída: é continuar naquele que você um dia conheceu, é apegar-se mais a ele. E aí o apóstolo Paulo, como que perguntando, já respondendo a nossa pergunta, ele vai tratar assim: tá, tudo bem, como é que isso funciona? Como é que eu faço isso? Como que eu estou firme em Cristo? Como que eu sei que eu estou firme em Cristo? De que maneira isso acontece? Paulo usa três exemplos, ele é muito didático, a Bíblia é muito didática, e Paulo usa três exemplos da vida do dia a dia para explicar e a gente entender como que a gente se fortalece, se firma e anda em Cristo. Um exemplo da agricultura, um exemplo da arquitetura e um exemplo da pedagogia. Esses três exemplos estão no versículo 7. No versículo 6 veio a ordem: andai nele. E aí Paulo diz no versículo 7, andar como? Enraizado nele. E este é o exemplo da agricultura, para a gente entender melhor, pensando numa árvore e pensando na raiz da árvore. Enraizados e edificados nele. Lucas, outro dia, falou para mim que foi lá para o Nordeste, conheceu o maior cajueiro do mundo. Só que ele não comeu caju, mas conheceu o maior cajueiro do mundo, fica no Brasil. Cajueiro, falei: bom, deve ocupar, sei lá, um espaço como esse aqui de culto nosso. Ele mostrou uma foto da vista aérea. O cajueiro, um cajueiro, ocupa um quarteirão inteiro. Um quarteirão inteiro é um cajueiro. Tamanho fenomenal, beleza incrível, sombra. Fiquem pensando se ele dá frutos, né? Deve dar muitos frutos. Mas imagina como são as raízes. Nós vemos o cajueiro, mas para ele ter aquele vigor, para ele ter aquela grandeza, para ele ser tão impressionante, as suas raízes são extremamente profundas. Nós temos que aprofundar as nossas raízes em Jesus. Você tem aprofundado suas raízes em Jesus, meu irmão, minha irmã? Como que isso acontece? Isso começa uma experiência no passado, e que não muda mais, que apenas progride. A árvore é enraizada uma vez só. Imagine que um dia aquele cajueiro foi plantado ali, foi plantado uma vez só, e depois disso o que aconteceu foi que com o tempo ele foi ficando mais e mais firme, foi enraizando-se, 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 e crescendo, crescendo, crescendo. Quando você conheceu Jesus, você foi plantado nele. Mas depois disso, suas raízes precisam se aprofundar. Deus fez isso, nós fomos enraizados. Não foi apenas uma coisa nossa, uma decisão nossa, mas foi iniciativa do Senhor. E Ele nos colocou na fonte de sustento da alma, na fonte de sustento da vida, na fonte de sustento da fé. É a raiz nossa, foi colocada nesse solo sagrado que é Jesus Cristo. Nele temos firmeza, nele temos sustento. O que nós temos que fazer é aprofundar o nosso relacionamento com Jesus, como a árvore antiga aprofunda suas raízes na terra. Você precisa ter a sua fé penetrada mais e mais na doutrina de Cristo e no relacionamento pessoal com Cristo. E isso progredindo, progredindo, ficando mais e mais firme, à medida que o tempo passa, para que você se torne uma árvore frondosa, bem firme, num solo fértil, que é Jesus. Para que você não seja uma palha. Uma palha que, quando vem a crise da pandemia, quando vem a confusão dentro da igreja, quando vem o mundo com suas seduções, você não é uma palha, você não é arrastado por essas coisas, porque você está enraizado em Cristo. Paulo utiliza uma segunda ilustração, é o exemplo da arquitetura. Enraizados, e Paulo diz, edificados também nele. Esse é o exemplo da arquitetura. E a imagem é de um prédio sendo construído em cima de um fundamento que foi lançado. E este também é um processo contínuo a partir de um ato único. Você só constrói o alicerce uma vez. Depois que você construiu o alicerce, você tem que construir em cima dele. Dá um jeito de fazer em cima. E não tem como fugir muito daquilo. Assim, quando encontramos Jesus, então nós vamos edificando a nossa vida nele. Um pedreiro levantando uma parede. É assim que Deus faz conosco. Ele vai nos edificando individualmente e também nos edificando como corpo, como igreja. E é bacana porque Ele constrói a nós mesmos como lugar para Ele morar. Nós somos a habitação do Senhor. Chuva, vento, correntezas, até enxurradas, não derrubam uma casa construída num alicerce firme. O motivo? O alicerce é firme. Se o seu fundamento é Jesus Cristo, a sua fé estará firmada nele, porque ele é a pedra angular. Antes de ver mais algumas aplicações deste conceito, deste princípio, vamos para o terceiro exemplo que Paulo usa. Ele usa o exemplo da pedagogia. Então ele diz, agricultura, a raiz da árvore no solo. Arquitetura, o prédio construído sobre o fundamento. E agora ele diz, pedagogia, vocês têm que firmar a fé de vocês nele e nessa fé, como foram ensinados. A ideia aqui, e Cristo mesmo disse, é que o relacionamento com ele é como o relacionamento aluno-mestre, pupilo-professor. Jesus disse, aprendam de mim. Jesus disse, me sigam, eu sou o rabi, eu sou o mestre, façam como eu faço. O relacionamento correto com Jesus é um relacionamento em que você se vê como aluno e ele como o seu mestre, o seu professor. Firmados na fé, como foram ensinados. Quem aqui já foi alfabetizado? Todo mundo. Conhecer Jesus é como ser alfabetizado. Você começa uma vida de aprendizado. Existem pessoas que são alfabetizadas, aprendem um pouquinho e deixam de estudar por algum motivo. Elas preservam alguma coisa ali da alfabetização, leem alguma coisa aqui e acolá, mas muito pouco. Existem aqueles que são alfabetizados e começam a usar aquilo, e aprofundar-se naquilo, e ler, e aprender, e ler, e escrever, e aprender. O Senhor quer que nós, tendo recebido a Ele como Mestre, continuemos aprendendo dEle a vida toda. Porque depois que você é alfabetizado na escola, você tem que terminar, tem que não, né? A proposta é terminar o Ensino Fundamental 1, ir para o Fundamental 2, do Fundamental 2 vai para o Ensino Médio, do Ensino Médio você pode avançar para a faculdade, da faculdade você não para, você vai e faz uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, tem pós-doutorado, que eu até hoje não entendi o que é isso, eu só sei que vem depois do doutorado, mas qual título está acima de doutorado, eu não sei. Paulo diz, firmados na fé. Paulo está falando assim, comprove, se estabeleça, confirma e se assegure em Cristo. Entra nesse processo de consolidar as verdades de Jesus na sua vida. E essas verdades vão se tornar imutáveis para você. A versão NVT diz assim, então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada. Essa fé aonde devemos nos firmar, firmados na fé, significa a verdade ou a doutrina da fé cristã, a maturidade e a firmeza em Cristo, ela se desenvolve a partir do próprio Cristo, do seu ensino, da sua doutrina, ensinada e registrada por Ele, pelos apóstolos. Como fomos ensinados? Não há outra maneira de você aprender de Cristo, se aprofundar em Cristo, senão pela vivência da instrução verdadeira e cuidadosa da doutrina dos apóstolos, a sã doutrina. O apóstolo Paulo não convocou os crentes de Colossos, e eu quero que você imagine que eles estavam muito próximos da vinda de Jesus, poucas décadas depois de Jesus, essa igreja já estava organizada. O apóstolo Paulo não convocou essas pessoas a terem experiências místicas com a aparição de Jesus. Ele não convocou as pessoas a terem experiências de transe, experiências de revelação. Ele disse assim, olha, se apeguem ao que já é, a quem já veio, este fundamento. Ele vai voltar um dia, eu não sei quando é, mas Ele nos deu o Seu Espírito e agora você precisa se firmar no ensino dEle e dos Seus apóstolos. Então nós temos lições importantes olhando para essas três figuras: da agricultura, da arquitetura e da pedagogia. Lições sobre estabilidade espiritual. Primeira lição: você precisa se aprofundar em Cristo para resistir aos ventos de doutrina, aos ventos das crises, aos ventos das tentações, aos ventos dos problemas dentro da igreja. Há um tempo atrás, uma pancada de árvore estava caindo em São Paulo. Caía árvore em cima de carro, caía árvore na rua, até em cima de gente caía árvore. Todas com as raízes podres, solo ruim, e também pararam de se aprofundar, não aguentavam os vendavais. Os vendavais da vida são mais fortes do que suas raízes em Jesus? Muito cuidado, se suas raízes não estiverem se aprofundando em Jesus Cristo, os problemas da vida, os enganos, as mentiras, as tentações vão derrubar você sim. Circunstâncias adversas, fragilidades pessoais todos temos, somos inclinados ainda ao pecado, problemas dentro da igreja, falsas doutrinas, a nossa proteção, a nossa constância, de novo, vem de estarmos continuamente aos pés do Mestre Jesus Cristo, como Maria fez, a irmã de Marta. Marta ficou ocupada com um monte de coisa para fazer. Maria se assentou aos pés de Jesus e foi a atitude dela que Jesus elogiou. Foi para Maria que Jesus disse, ela escolheu a melhor parte. Eu pergunto para você, eu pergunto para mim, você tem escolhido a melhor parte na sua vida? Você tem 24 horas por dia, 7 dias na semana, e vai, vamos resumir, você tem 365 dias todo ano, como todo mundo, como eu. Você tem escolhido a melhor parte com esse tempo? O seu tempo é igual de todos. A melhor parte é estar aos pés de Jesus, aprendendo dEle, a sós com Ele, e também reunido com a sua igreja. Aprofunde-se em Cristo para resistir. Segunda lição, aprofunde-se em Cristo para crescer. O prédio tem um fundamento porque é para ele crescer. A árvore lança raízes porque é para ela crescer, dar sombra, dar alimento. Sabe, se você quer ser um crente que cresce à vista dos outros, não no sentido negativo de querer ser aparecidão, bonitão, bonitona, o crentão melhor, não nesse sentido. Mas se como cristão você quer ser importante no serviço na igreja, se você quer ser importante no serviço no mundo, fazer diferença, sabe? Impactar lá no seu trabalho, os seus colegas, impactar a vida dos seus filhos, se você quer causar um impacto na sua igreja, abençoar a sua igreja, se você quer aparecer como a árvore frondosa, você precisa crescer para baixo, no crescimento que ninguém vê. Ninguém vê o crescimento da raiz. Você precisa crescer na sua intimidade com Jesus. Ninguém está vendo. O que vão ver é o fruto, O que vão ver é o efeito depois, muito depois. Aprofunde-se o seu relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo. A terceira e última lição é que nós devemos aprofundar em Cristo pela palavra. O Senhor estabeleceu no seu plano para nós que a interação com Ele, a comunicação com Ele, a experiência com Ele acontece em nossos dias de maneira central por meio de um livro, por meio da Bíblia. A mensagem de Jesus, os milagres de Jesus, os feitos de Jesus, todo o palco preparado para a vinda de Jesus, que é o Antigo Testamento, o relato da grande obra de Jesus, que foi sua morte e ressurreição, estão ali. E o que aconteceu depois que Jesus fez sua obra, as pessoas impactadas e como o Evangelho foi mudando o mundo, está tudo na Bíblia. E nós devemos, então, interagir com Ele pela palavra e pela oração, perseverando na doutrina dos apóstolos. E também fazendo isso, bebendo deste ensino junto com a nossa igreja, junto com os nossos irmãos. Aproveitando o ensino da palavra de Deus que nós podemos obter juntos. Aprofunde-se em Cristo por meio da sua palavra. Colocadas essas três aplicações, eu tenho mais um tópico final nessa mensagem. Eu quero fazer uma pergunta sincera e espero que você responda de forma sincera aí, para você mesmo e para Deus. Sinceramente, você está cansado da vida cristã? Você veio hoje aqui, antes de sair, você pensou, pô, tem que ir mesmo. Agora na pandemia tem uma razão a mais para vir, né? Além da razão comum, tem a razão extra da inscrição. Nossa, fiz inscrição, tem que ir. Está desanimado? Um pouquinho que seja desestimulado, pode ser que você esteja já vivenciando ou esteja entrando numa experiência meramente religiosa e não mais num relacionamento pessoal e profundo com Jesus Cristo. O apóstolo Paulo disse: o resultado do enraizamento em Cristo, da edificação em Cristo, do aprendizado de Cristo é verdadeira gratidão e alegria. Por isso ele termina o versículo 7 dizendo: com tudo isso, andem nele, vocês estarão transbordando de gratidão. Olha para a sua vida. Tem havido crescente louvor e ação de graças? Esses são elementos centrais da vida com Cristo, louvor, ação de graças. Tem havido isso? Efusiva gratidão a Deus, como um rio de alegria e gratidão que se alarga, invade tudo e passa por cima da terra seca e que se alarga. A sua alegria é assim em Cristo. Ao crer em Cristo, de fato, uma fonte de água viva brota dentro de nós. E à medida que você se firma em Cristo, não será a murmuração, não vai ser o lamento, não vai ser a tristeza que vai caracterizar você, serão constantes ações de graça. Você vai expressar um transbordante agradecimento a Deus, porque você está se familiarizando com Jesus, conhecendo Jesus, e essa alegria que eu estou falando não é alegria porque está dando certo lá no seu trabalho, não é alegria porque você conseguiu ficar com uma conta bancária no azul ou trocou de carro, é alegria por causa das verdades de Jesus que você está aprendendo e que está amando e que está experimentando. Como o último versículo do Salmo 16 que lemos no início desse culto: experimentando eterno prazer, aonde? À sua direita. À direita de quem? Do Senhor. À destra, à direita, é um lugar especial. É um lugar especial. Estar ali é que traz verdadeira alegria. Todo o resto, a parte de Cristo, seja lá o que for, só vai acabar em decepção e tristeza para você. O mundo vai te decepcionar e te entristecer. Conquistas terrenas não vão saciar sua alma. O aplauso das pessoas, o sucesso na vida presencial ou na vida online, ser uma pessoa bem-sucedida online, Isso não vai te satisfazer. O pecado não vai te deixar feliz. A religião também não vai saciar sua alma. É somente a vida aprofundada em Cristo, que coloca o coração, coloca nos lábios e no coração o sorriso. É verdadeiro, sincero, alegria, motivos incontáveis para louvar, cantar e agradecer. Nele e somente nele temos a verdade que dá sentido à vida, beleza para apreciarmos, justiça para nós vivermos. O meu apelo final para esse momento de oração agora é: faça ou refaça de Cristo o seu solo. Faça ou faça de novo, renove isso, de Cristo Jesus o seu alicerce. E diga para Cristo mais uma vez hoje: o Senhor é o meu mestre. Eu quero continuar aprendendo do Senhor. Eu quero estar aos seus pés, tanto quanto puder, como Maria esteve. Eu digo para você: a promessa da palavra é gratidão transbordante, ao invés de uma experiência decepcionante. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Ó Deus, o Senhor conhece a nossa vida, nossa realidade, as nossas dificuldades, e o quanto é difícil para nós levar adiante a vida com o Senhor de uma maneira vibrante e alegre. E é tão comum, Senhor, desanimarmos, é tão frequente nos cansarmos. Isso acontece porque deixamos de nos aprofundar em Ti. Que possamos, Senhor, ver o Senhor como o solo onde nos firmamos, ver o Senhor como aquele mestre que nos ensina mais e mais do Senhor, e nós somos conduzidos numa vida em que experimentamos alegria transbordante, ação de graças constantes. Obrigado, Pai, por estar conosco nessa noite e falar ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.